Em nome de Deus e havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 11 de agosto de 2015. Quero aqui solicitar ao nosso segundo secretário, vereador Castro, que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Boa noite a todos os nobres colegas, senhor presidente, público presente, meu amigo Martins, boa noite. Substituindo temporariamente o nosso titular, o vereador, primeiro secretário, Gustavo, vamos à leitura da ata. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, ata número 027. Barra 15 da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19 horas e 32 minutos do dia 5 de agosto de 2015 no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou em nome de Deus por abertos trabalhos com a presença dos seguintes vereadores: Jurandir Humberto Alves de Oliveira, presidente; Jeremias Gomes de Castro, vice-presidente; Gustavo Marcos de Oliveira, primeiro secretário; Jesulindo Gomes de Castro, segundo secretário; Nélio Marques de Almeida, terceiro secretário; Antônio Faleiro Filho; Jair de Souza Geraci, Miquita; Domingos Sena Lopes Filho; Edmundo Nunes Dourado, Mundim; Emílio Torres de Almeida, Emílio do Raio X; Gilmar Vaz da Costa, Didido Bonito; Jorge Gomes da Mota, professor Jorge; José Aparecido de Souza Leite; Zequinha Leiloeiro, Miguel Rubens, dos Santos Oliveira, Macarrão; Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano; e Santiago Ferreira Ribeiro e Wênio Patrick de Souza. A ata da sessão anterior, 4 de 8 de 2015, foi lida e aprovada sem ressalvas. Tribuna livre, às 19h42. Senhor Geneli Ribas e Hélio Henrique abordando o assunto. Câmara dos Dirigentes Logistas CDL. Áudio e vídeo disponíveis nas atas eletrônicas número 027/15, CD e DVD, em anexo. E no sistema de apoio do processo legislativo CPL. Os vereadores Santiago, SD Caetano, professor Jorge, Emílio Raio X, Domingos Filho, Gustavo Marques, Wênio Patrick, Jeremias Antônio Faleiro, Castro, Mundim Nélio Marques, Jurandir de Oliveira e Miquita manifestaram-se sobre o tema da tribuna. Matérias lidas no plenário. Ofício número 020/15, de autoria do vereador Edmundo Nunes Dourado, solicitando ao deputado Ernesto Roller a construção de casas populares. Projeto de emenda à lei orgânica 001/15, de autoria do vereador Santiago, Antônio Faleiro, Didido Bonito, Castro, Domingos Filho, Mundim e Miquita, que modifica o artigo 45 da Lei Orgânica do Município de Formosa. Matérias em discussão e votação únicas. O requerimento número 023/15, de autoria do vereador Jeremias, que solicita ao senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, informações sobre todas as indicações que foram aprovadas no plenário desta Casa de Leis e encaminhada à Prefeitura, foi retirada a pedido do autor. Em seguida, o presidente justificou sua saída antecipada da sessão. Foram lidas e aprovadas por 10 votos favoráveis e 5 ausências, vereadores Emílio Raio X, Gustavo Marques, Miguel Rubens, Macarrão, SD Caetano e Zequinha Leiloeiro, as indicações números 443 e 444/15, de autoria do vereador Emílio do Raio X, 441 e 442/15, do vereador Jeremias, 446, 447 e 448/15, do vereador Zequinha Leiloeiro, 413, 414, 415, 416, 417 e 418, do vereador Santiago. O vereador Jeremias não votou, pois assumiu momentaneamente a presidência. Ordem do dia. Não foram incluídas matérias. Tema livre, às 21h15. Oradores inscritos. Vereadores: Domingos Filho, Wênio Patrick, Mundim, Zequinha Leiloeiro, Nélio Marques, SD Caetano e Gustavo Marques. áudio e vídeo disponíveis nas atas eletrônicas número 027/15, CD e DVD, em anexo e no sistema de apoio ao processo legislativo, CPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21 horas e 53 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 11 de agosto de 2015, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário, lavei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo manifestação, aprovada.
Senhor presidente.
Pois não, vereador Wenner.
Eu gostaria de pedir autorização, Vossa Excelência, para dar voz para o intérprete, porque na sessão de hoje, de amanhã, a diretoria vai estar acompanhando e só na quinta-feira que eles virão todos. Mas hoje e amanhã a gente vai ter alguns surdos aqui. Eu gostaria que Vossa Excelência desse, autorizasse que ele fizesse a tradução, presidente, da sessão.
Se não houver nenhuma objeção por nenhum vereador, essa presidência, essa mesa também não vê objeção. Reforçando e lembrando aos nossos nobres vereadores que estamos na sessão ordinária e como já transcorrida em convocação anterior, logo após teremos nossa sessão extraordinária. Quero também informar todos os vereadores que nós já estamos em fase de teste com um novo sistema de internet. É uma linha dedicada da empresa Novácia Soluções, onde foi disponibilizado uma linha dedicada para a nossa Câmara. Inicialmente, estamos com 5 megas, que acredito que é o que vai atender. Se não atender, poderá ser aumentado. Informo ainda que estamos nessa fase de teste por um período de 60 dias, sem custo para a nossa casa, para vermos se irá atender às nossas necessidades. Se os nobres vereadores tiverem, nos próximos dias, algum contratempo, pode estar sinalizando a esta presidência para estarmos tomando as medidas necessárias. Ou se verificar que o sistema também melhorou, também vale o feedback para nós sabermos que estamos indo no caminho certo. Assim, solicito aos nobres vereadores que tenham atenção fazendo essa observância, Vossas Excelências pessoalmente e junto à equipe de trabalho também de Vossas Excelências, que são os usuários cotidianos da nossa internet. Quero aqui também informar que nós estamos já com nosso novo site já em funcionamento. Foi remodelado a interface do nosso site, acrescentando Obrigado aos vereadores. Quero informar a todos que nós estamos com o nosso novo site já em funcionamento, uma nova interface com novas informações, mais diagramadas. Quero aqui, neste momento, agradecer de forma especial ao servidor Ney, que foi quem ativamente, diretamente, se empenhou para a conclusão desse trabalho e com muita maestria tem se dedicado aos trabalhos dessa Câmara. Vossas Excelências também podem estar dando sugestões, fazendo as críticas, para que nós possamos cada dia estar melhorando nos nossos trabalhos e na disposição dos serviços que a Câmara presta à nossa sociedade. Quero solicitar ao nosso secretário vereador Castro, em continuidade à nossa sessão, que faça a leitura da pauta da nossa sessão ordinária do dia 11/8/2015.
Pauta da sessão ordinária do dia 11/8/2015. Expediente. Matérias a serem lidas no plenário. Projetos do Legislativo. Projeto de lei ordinária. Autoria. Vereador Didido Bonito. Projeto de lei ordinária número 051/15. Cria o programa Esporte na Comunidade para crianças, adolescentes e jovens do município de Formosa e distrito do Bezerra, JK, Santa Rosa e da Outras Providências.
Encaminhar o projeto de lei ordinária 051/15 às comissões para exarar parecer.
Bom.
Em continuidade, leitura do projeto de resolução.
Projeto de resolução de autoria do vereador Santiago. Número 011/15. Altera o parágrafo 1º do artigo 148 da resolução número 004/08, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás.
Solicito ao secretário enviar o projeto de resolução 011/15 para comissões, pareceres.
Ofício, é memorando circular, número 063/2015/JO, Formosa, 11 de agosto de 2015. Aos senhores vereadores, Câmara Municipal de Formosa, assunto, entrega de projetos de decreto legislativo, títulos e comendas. Senhores vereadores, solicito aos senhores que protocolem os seus projetos de decreto legislativo de títulos e comendas até o dia 20 de agosto, para que todas as providências relativas à entrega dos homenageados, das homenagens, sejam finalizadas. Atenciosamente, Jurandir Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Formosa.
Quero reforçar aos nossos nobres vereadores a entrega desses projetos para que nós possamos, na primeira sessão do próximo mês, estar encaminhando as votações. É muito trabalhoso, são muitos currículos que tem que realmente preparar para que não tenhamos atraso. Agradeço a compreensão de cada nobre vereador. Solicito ao secretário continuidade da leitura.
Matérias em discussão e votação únicas. Requerimento. Autoria. Vereador Santiago, número 025/15. Requer do senhor Luiz Carlos da Costa Filho, diretor industrial da Binatural, Formosa, Goiás, que envie à Câmara Municipal de Formosa, dentro da maior brevidade possível, as seguintes informações. 1. Após a audiência pública realizada no dia 29/4/2015, nesta Casa de Leis, informar medidas que foram tomadas para amenizar especialmente efeitos provocados pela fumaça e dejetos lançados em via pública.
Em discussão, o requerimento número 025/15, de autoria do vereador Santiago.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Santiago.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, assistência aqui presente. No dia 29/4/2015, tivemos audiência pública para tratar desses assuntos. Eu participei, inclusive, daquela audiência. E foram levantados vários questionamentos pelos moradores circunvizinhos dessa empresa, em especial a Binatural, em relação à fumaça, ao cheiro forte emitido pela fumaça, a determinados dejetos que são lançados em via pública. E de lá para cá, senhor presidente, inclusive até solicitei à presidência que a gente fizesse esse requerimento. E por algum motivo não foi possível a sua execução. Então, senhor presidente, de lá para cá, eu não vejo grande... assim, uma medida mais eficaz por parte da empresa no sentido de contornar essa situação ou minimizar essa situação. Vários moradores eu entrei em contato, que entraram em contato comigo e continuam reclamando que a situação está absolutamente igual à que estava anterior à audiência pública. E eu imagino que a empresa deve de ter algum interesse em contornar essa situação e deve de estar tomando medidas, ou vai tomar medidas, ou tomou medidas para contornar essa situação. Há poucos dias atrás, ainda conversei com o senhor Francisco, para quem não lembra do senhor Francisco, é o palhaço Francisco, e que ele reiterou que continua a situação bastante... É difícil para os moradores ali mais próximos, que inclusive foi feito um novo manifesto, inclusive me mostrou fotos no celular, onde atearam fogo em pneus, de uma distância dessa vez bastante segura, em um lugar, né, na verdade, com um objetivo muito mais para chamar atenção em relação à situação. E por essa razão eu coloquei esse requerimento para que saibamos, enfim, o que a empresa pretende fazer. Porque, na verdade, nós temos um problema social ali. A empresa já estava instalada, o município permitiu que houvessem moradias no seu entorno, a empresa é importante para o município, né? Então a gente tem que entrar num ponto de equilíbrio, numa situação que atenda a empresa, primeiramente a população e a empresa. E por isso, a gente está fazendo o mínimo aqui, solicitando quais são as providências. E por essa razão, eu peço o apoio e a aprovação desse projeto pelos vereadores. Obrigado, senhor presidente.
Quero ainda complementar aqui as informações do vereador Santiago, que realmente... não vimos um melhoramento na postura da empresa Binatural. Recentemente tivemos um grave problema ali ambiental com vazamento de biodiesel na Rua dos Fundos da Binatural, escorrendo pelo asfalto até bem abaixo ali no Parque Lago. Tivemos, na época da realização da audiência pública, a indicação ou a informação que eles estariam ali alugando um terreno à frente da Binatural para resolver o problema crônico ali do estacionamento de carretas, coisa também que nós não vimos virar efetividade, visto que as carretas continuam estacionando paradas ali ao longo das ruas que circundam a empresa Binatural. E realmente o problema também da fumaça é recorrente. Temos tido, sim, várias manifestações, inclusive informações pessoais, vinda também a nós, dos problemas que ainda continuam. Fizemos, posteriormente, alguns contatos com os diretores das empresas e, realmente, providências efetivas não foram implementadas, não a nossos olhos. Algum vereador ainda inscrito?
Eu, senhor presidente.
Vereador Wenner, com a palavra.
Eu acredito que a gente entende todos os argumentos colocados pela empresa e tudo já foi dito pelos dois novos vereadores. Mas acho que uma coisa que pode ser feita emergencialmente tem que ser feita para ontem, é arrumar aquele esgoto, porque o esgoto está vazando na rua. E além do mau cheiro, de ser esgoto também de fossa, misturado com a borra, com o chorume do combustível, a gente não sabe até que ponto pode ter uma explosão ali, pegar fogo. Muitas pessoas já caíram de moto ali, ó, caem de moto, machuca, sabe? Então, assim, emergencialmente, das emergências totais, arrumar aquele esgoto, porque ali é uma questão financeira, a empresa pegar e arrumar. Eu não sei o que mais demanda a não ser isso. São essas minhas palavras.
Vereador Castro.
Senhor presidente, novos colegas, público presente. Concordo plenamente com o vereador Santiago fazer essa cobrança, que nós dispomos aqui numa audiência pública e vieram prometer algumas providências imediatas. E até o presente momento, o que se observa, que nenhuma foram tomadas. Então nós temos que cobrar, é nosso dever cobrar e é um dever deles de atender as cobranças. Era só isso, senhor presidente.
Quero só reforçar e parabenizar as palavras do vereador Santiago, que realmente é uma situação crônica para o município e que tem que se realmente ter a serenidade e achar um ponto de equilíbrio, porque realmente os problemas que ocorrem foram uma certa permissividade também do poder público, cada um assumindo o seu ônus, a sua responsabilidade, visto que a empresa ali chegou dentro de uma área delimitada para aquilo e o poder público permitiu que realmente uma aglomeração populacional em volta dessa empresa. Não havendo mais inscrições, solicito ao secretário vereador Castro que faça a colhida de votos para o requerimento 025/15.
Voto, vereador Santiago.
Sim.
Vereador professor Jorge.
Justificando meu voto, excelência, eu quero dizer que é um requerimento de suma importância que nós devemos aprovar. Parabenizar o vereador Santiago por estar lembrando isso. Este não é o primeiro requerimento que é enviado àquela empresa, solicitações, e que eles cumpram, né, o mais rápido possível, atender, né, esse requerimento. No meu voto é sim.
Vereador Wendy Patrick.
Sim.
Vereador Emílio Rachis.
Sim.
Vereador Zequinha Leleiro.
Encaminhando meu voto, eu acho que é de grande importância esse requerimento, mas nós temos que agir e ir para cima e fazer com que resolva aquele problema, porque se nós ficarmos aqui falando e não pôr para cima, isso não vai resolver, porque já tivemos audiência pública, tivemos tudo e eles não deu assim, sequer deu ligança pelo que foi acontecido aqui. Então meu voto é sim.
Vereador Mundinho.
Voto sim.
Vereador Castro, sim. Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Nero Marques.
Sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador SD Caetano.
Caminhando meu voto, senhor presidente, novos vereadores. Toda e qualquer matéria, principalmente matéria de atuação legítima dos vereadores, do vereador, eu sempre voltarei favorável. E tenho um interesse público, tenho um interesse da população daquela localidade e tem que tomar alguma providência, na verdade. Então, voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Encaminhando meu voto também, senhor presidente, aqui naquela grande audiência, eu esclareci para todos que estavam aqui, e eu não acredito muito em audiência. Quando vê aquele blá, 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 um puxar sardinha para o outro, e ficar naquela gracinha, um sorrindo para o outro, em vez de resolver os problemas, foi o que eu falei, está dito, está gravado no DVD, quem quiser ver, mas eu sabia que aquela audiência não ia resultar em nada. Infelizmente, deu o que deu e acontece o que está acontecendo. Está aí, Deus dará. Meu voto é sim e parabéns para o vereador Dr. Santiago, que sempre preocupou, igual o seu irmão Dr. Joel, que nessa casa muito fez e o seu irmão também muito fará. Obrigado.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Vereador Didido Bonito.
Sim.
Deu 15...
Requerimento 025/15, aprovado por todos os vereadores presentes. Quero informar que na quinta-feira estarei indo pessoalmente à empresa entregar o requerimento e convido algum mais vereador que queira se fazer presente, poderá estar indo e a gente também tendo a oportunidade de escutar da empresa e se algum vereador tiver também sugestão até para da empresa, podemos estar levando como forma de contribuir para a solução das demandas. Solicito ao secretário continuidade da leitura da pauta.
Projeto de lei, requerimento de autoria do vereador Wendy Patrick, número 024/15. Solicito ao senhor Eduardo Leonel de Paiva, secretário dos Transportes, que os ônibus escolares adequam sua rota aos horários de funcionamento das escolas estaduais de Formosa.
Em discussão, Requerimento 024/15, vereador Wener Patrick, com a palavra.
Em primeiro lugar, fazer uma retificação aí, se o requerimento for aprovado, para constar que o requerimento é para a secretária Gentina Martins de Educação. Quem me fez esse esclarecimento é o vereador Mundim, né? É ela que cuida desses ônibus. É, e o grande problema que a gente está tendo é que a rota está sendo mal planejada e os alunos, principalmente das escolas estaduais, estão chegando atrasados, principalmente de manhã. Então, algumas escolas o horário é 7 da manhã, outras é 7h10, outras é 7h20 e outras são 7h30 de entrada. E como essa rota não está planejada, em quase todas elas, os alunos que estão indo nesses ônibus estão chegando atrasados. E está causando um desconforto porque eles têm que entrar e outros alunos que não estão no ônibus chegam atrasados não podem entrar, aí já causa um problema de isonomia e também é da perda de matéria, perda de aula, desestímulo aos alunos de ir para a escola. Então, nesse sentido, a gente pede aí o deferimento de todos.
Presidente.
Com a palavra, vereador Mikita.
Senhor presidente, nobres colegas, é só mais uma explicação do vereador autor da matéria. Aqui, no caso da mudança para Argentina Martins, esses colégios que continuam sendo estaduais?
Os colégios são estaduais, mas a obrigação do transporte é municipal. Né? Pelo que eu entendi, tanto lá na escola, quanto da explicação do nobre colega. E quem quem tem o controle, né, recebe os recursos, tem o controle para isso, é a Secretaria de Educação. Mas não é problema nenhum, o único problema é da gente poder fazer a rota certinha, só...
O repasse estadual é para a Secretaria de Municipal, para a secretária argentina, que vem de Goiânia para a secretária. O pedido tem que ser para ela.
Para ela, por isso que a gente alterou aqui. Mas não tem problema. A única coisa é que se faça um planejamento melhor dos horários dos ônibus atender a cada escola. Porque não, o problema não é só os ônibus, é que pela legislação, cada escola tem autonomia de colocar o seu horário. Então, isso dá uma atrapalhada, porque tem escola que começa às 7, outra 7h10, outra 7h20, outra 7h30. Né? E aí, isso realmente atrapalha a rota dos ônibus. Não tem como, né, se não tiver um planejamento bem feito. Então, é só fazer um estudo para poder fazer essa adequação, porque os alunos estão perdendo aula.
Meu vereador, era essa a explicação que eu queria de Vossa Excelência e do vereador Macarrão expôs. Porque a contradição de horário do município e estado, poderia haver essa divergência no transporte. Por isso que eu preocupei, mas o requerimento é muito bom.
Continua em discussão. Não havendo mais manifestação, solicito ao secretário colher os votos para o requerimento 024/15.
Vereador Wendy Patrick.
Só ressaltando aqui, o vereador Macarrão me pediu ali corrigindo, né, para a Secretaria de Educação, e voto sim.
Vereador Santiago.
Sim.
Vereador Professor Jorge.
Sim.
Vereador Emílio Raxis.
Sim.
Zequinha Leiloeiro.
Voto sim.
Mundim.
Voto sim.
Castro, sim. Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Enero Marques.
Sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador SD Caetano.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
Faleiro.
Sim.
Vereador Mikita.
Sim.
Didido Bonito.
Sim.
15 votos.
Requerimento 024/15, aprovado por todos os vereadores presentes. Solicita continuidade da leitura. Indicações.
Indicações. Solicita a excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal. De autoria do vereador Mikita, número 179/15, viabilizar a aquisição de lâmpadas públicas. De autoria do vereador Domingos Filho, 455/15, fazer limpeza, retirando os lixos e os matos da rua 07 do setor Santa Rosa. 456, fazer um ponto de ônibus em frente ao supermercado Paulo Rezende, na saída para o Itiquira.
Tá errado, essa aí tá errada. Isso não é minha, não, é do vereador Jeremias, que trocaram aí, porque pedir foi placa no ponto de ônibus.
Então retira do senhor aqui, né? 457/15, viabilizar pintura da faixa de pedestres com uma tinta especial em frente ao Colégio Joaquim Magalhães. 458, fazer uma limpeza na Rua Costa Rica, no setor Sul América. 459, solicita ao senhor Fernando Espíndola Ledo, Superintendente Municipal de Trânsito, viabilizar instalação de um redutor de velocidade na Avenida Anhanguera, no centro. Solicita ao senhor Eduardo Leonel de Paiva, Secretário Municipal de Transporte e Limpeza, 460/15, fazer pavimentação asfáltica em um trecho da rua do Ventura, no bairro Vila Aurora, de autoria do vereador Santiago, 419/15, providenciar estudo para implantação de redutor de velocidade quebra-molas e ou tachões na rua 16, altura do número 730, no bairro Formosinha, 420, providenciar patrulhamento policial noturno no Jardim Planalto, 421, providenciar troca de lâmpadas dos postes da Rua 11, no bairro Jardim Bela Vista, 422. Providenciar troca de lâmpada dos postes da Rua 12, no bairro Jardim Bela Vista, 423. Providenciar troca de lâmpada dos postes da Rua 13, no bairro Jardim Bela Vista, 424. Providenciar troca de lâmpadas dos postes da Rua 17, na altura do número 829, no bairro Formosinha. De autoria do vereador Wendel Patrick, solicita ao senhor Divino Ramos, secretário municipal de Segurança Pública, 453/15, providenciar uma faixa de pedestre em frente ao Colégio Estadual Maestro Miguel Afiuni. Solicita ao senhor Major Edson Ferreira Moura, comandante da Polícia Militar, 454/15, regularizar o patrulhamento no Colégio Estadual Maestro Miguel Afiuni.
Em discussão, as indicações que foram lidas. Não havendo manifestação.
Senhor presidente, rapidamente.
Vereador Domingos Filho.
Só retificando aqui, aonde se lê aqui essa indicação de número 456/15, fazer um ponto de ônibus em frente ao supermercado Paulo Rezende na saída para o Tiquira, não. É colocar placas ali sinalizando, certo? Que existe um ponto de ônibus ali e colocar cone no horário do ônibus. Essa é a indicação minha, porque é raro na primeira secretaria, certo? Essa indicação ela já foi feita pelo vereador Jeremias, já foi aprovada no primeiro ano dessa gestão, certo? E já está sendo trabalhada para ser feita, né, vereador?
Vereador, bom, posso dar uma sugestão? Vamos fazer a retirada dela e você
pode retirar.
Com a
pode
nova,
retirar, então. Pode retirar, porque eu quero o que é meu, o que é dos outros, eu não quero nada.
Então, certo? Solicito ao nosso secretário a retirada da indicação 456/15, de autoria indicativa aqui do vereador Domingos Filho. Continua em discussão, não havendo mais manifestação, indicações aprovadas. Passaremos à próxima fase da nossa sessão, o tema livre.
Senhor presidente.
Vereador Wenner.
Rapidamente, apenas convidar todos os vereadores, a gente vai mandar o convite posteriormente para a realização.
Pela ordem, senhor presidente.
Para a realização da nossa audiência pública que a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás vai estar fazendo aqui na terça que vem, às 14 horas, sobre doenças raras e sobre lúpus. Foi uma... A proposição é do deputado Simeison Silveira, do PSC, e ele fez esse pedido justamente pelo motivo de que a gente tem dois problemas sérios com a regulação aqui. Uma é de remédio. Os doentes crônicos e de portadores de doenças raras não estão recebendo remédio da rede estadual. E a outra é quanto à rede municipal, que ainda não está atendendo adequadamente esses doentes. A gente fez alguns requerimentos, alguns projetos, avançou bastante, mas ainda é necessário algumas coisas, como reumatologista, né? A gente sabe, a gente só tem que agradecer a secretária Aline Pedroso, mas infelizmente a gente precisa avançar um pouquinho mais, porque a falta de alguns insumos causa óbito, né, e causa problemas seríssimos nesse sentido. Então, estamos aí convidando todos os vereadores para estar conosco aqui na terça-feira às 14 horas. São essas minhas palavras.
Com a palavra, vereador Nélio.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, a gente fica muito feliz quando vê os vereadores trabalhando, indo a Goiânia, indo a Brasília, junto aos seus deputados federais e estaduais, respectivamente, atrás de emendas, atrás de recursos, coisa que cada um dos vereadores aqui fazem. E de forma especial, trago hoje informação aos ouvintes, aos nossos nobres vereadores e todo o público, que essa semana que se passou, o deputado estadual Luiz Moreira conseguiu uma complementação de uma emenda de sua autoria para aquisição de uma ambulância para a Secretaria Municipal de Saúde. E a gente fica muito feliz do empenho aí do vereador Jurandir, meu, de outros vereadores junto ao deputado e do próprio prefeito Itamar, que tem um convívio, que tem um bom relacionamento no governo do estado. E esse complemento, ele já foi depositado, estamos esperando aí o momento oportuno, de acordo com a legislação, para que se faça as devidas providências como licitação. E também, trazendo informação, que o deputado federal Tiago Peixoto, que hoje ocupa a Secretaria do Planejamento, destinou uma emenda de R$500 mil para a Secretaria de Saúde, aonde o Ministério da Saúde já acolheu a emenda, de forma que estamos esperando o empenho dela. Mas a gente fica feliz com o acolhimento. Haja vista que a Secretaria de Saúde é de gestão plena, está com as contas em dias e em breve vamos ter aqui a alegria de trazer a cada um dos formosenses, dos vereadores, das pessoas que aqui participam, a notícia do empenho dessa emenda, que se deve ao bom relacionamento também dos vereadores com o deputado Tiago, do prefeito, também meu e da própria secretária, que busca constantemente uma melhoria na qualidade da saúde do município de Formosa. Lembrando também que esse trabalho é feito através das diárias que os vereadores recebem e utilizam para que se vá até Goiânia, para que se vá até Brasília, atrás dos nossos representantes, entendendo aí que os deputados estaduais e federais têm uma agenda muito grande, têm uma agenda extensa por todo o estado de Goiás, é importante que nós, parlamentares municipais, nos desloquemos até eles. Daí a necessidade das diárias, para que façamos esse percurso. Aqui temos também uma emenda de R$150 mil de autoria do deputado estadual Luiz Moreira para a Fórmula 200, que acontecerá aqui no município de Formosa no terceiro ano consecutivo, e será em setembro. Nós sabemos aí da crise que o Brasil tem sofrido, porém, o estado de Goiás tem trabalhado de forma constante para que seja amenizado e chegue à população de Formosa o máximo de benefícios em lazer, em educação, em esporte, em cultura, enfim, de forma que essa emenda que o deputado Luiz destinou ao município de Formosa, ela também ocorreu e ocorrerá em apenas 5 municípios do estado de Goiás. De forma que a gente fica feliz em ter um deputado estadual que também representa o nosso município e olhou dentro de 240 mais de 200 municípios, Formosa como um município merecedor desse grande evento que é a Fórmula 200. De forma aí que eu agradeço como vereador e como cidadão, parabenizando aí ao prefeito Itamar, ao deputado Luiz Moreira e ao deputado federal Tiago Peixoto, atual secretário de Planejamento do Estado de Goiás. E encerrando minhas palavras, senhor presidente, quero aqui parabenizar cada um dos vereadores que fazem esse trabalho de busca de recursos para o município de Formosa. E aqui é nítido que todos nós fazemos isso. Então, a Câmara de Formosa tem muito de se orgulhar dos seus vereadores e dos deputados estaduais e federais aos quais os vereadores têm contato. Encerrando aí minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Emílio do Raul X.
Senhor presidente e senhores vereadores, todo mundo sabe hoje da dificuldade que é, no fim do mês, as contas de energia. E nós estamos passando por um momento que é difícil, porque as pessoas têm me ligado pedindo para fazer pedido de troca de lâmpada, e eu tenho ligado lá e todo dia não tem lâmpada. Então eu vim aqui reivindicar, vou ler do governo, porque no dia, quando você paga a conta de luz, você paga a taxa de iluminação pública, que não está sendo barato pelo aumento das contas de energia. E já tem quase 2 meses que eu estou ligando, não tem lâmpada. Toda vez que eu ligo, não tem lâmpada, não tem lâmpada. Esse é o mínimo do mínimo que poderia ser feito para a comunidade. Todo mundo necessita de andar sobre a claridade das lâmpadas, já que paga energia mensalmente. Se não pagar, a energia é cortada.
Uma parte, vereador?
Sim.
É importante que eu vou estar pedindo para Vossa Excelência somente me frisar aqui quais os locais, para que eu possa buscar informações mais acertadas e até reivindicar o pedido da comunidade.
Não, eu fiz a indicação semana passada. Já que eu pedi, não atentou que não tinha lâmpada, eu fiz as indicações para que seja mandado para que a vez tome alguma providência.
Permite uma parte, vereador?
O setor.
É ali no centro, próximo da Sucam, tanto na avenida quanto naquela rua Leonel Campos, a rua da Sucam. E aquela outra rua anterior do Girafa, subindo também, foi pedido para mim, pedir fazer um trocado de lâmpadas, mas eu falei com o Netinho da iluminação e ele me contou que não, nós não temos lâmpada. Liguei para ele mês passado, não tem lâmpada. Liguei esse mês, não tem lâmpada.
Eu vou estar buscando informação. Assim, eu tenho um entendimento que algumas das lâmpadas, elas são de responsabilidade do município. Porém, outras já são de responsabilidade do governo federal, que vem através da CELG. Aí realmente tem alguma dificuldade. E mesmo porque o município tem enfrentado um problema aí com as licitações, mas eu acredito que deva estar aí próximo à solução das lâmpadas, mas mesmo assim eu vou estar buscando a informação acertada e trarei amanhã.
Ok, eu passo a palavra ao vereador Mequita.
Vereador Emílio, é só respondendo, eu, na oportunidade, eu fiz uma indicação hoje pedindo essa reposição de lâmpadas para iluminação pública. E, consequentemente, eu vi aqui em seguida vários requerimentos do vereador Santiago pedindo para que iluminasse ruas. E, na realidade, o que você está pedindo para o líder do governo é na cidade toda, vereador. Está na cidade toda, tem 2 meses, aproximadamente, que nós não temos lâmpadas, nós só temos lâmpada para as avenidas, só para as avenidas. E as ruas tem tempo que eu já fiz um outro, agora hoje eu fiz outro, estou vendo o Santiago vários pedidos, e uma das coisas que a população de Formosa estava bem servida é com a iluminação pública. Se ficar 2 meses depois, para recuperar isso, não é fácil.
É isso, são minhas frases, Patrícia. Obrigado.
Continua o tema livre.
Senhor presidente, rapidamente.
Vereador Santiago.
Dentro desse mesmo tema, logo que eu assumi, uma das primeiras indicações que eu solicitei à administração, trata-se de uma equipe que trabalhe à noite fazendo levantamento de aonde está faltando lâmpadas, aonde está faltando hastes, aonde precisa de iluminação pública. Essa equipe trabalha à noite e entrega o seu relatório para a equipe que vai substituir. E assim funciona em várias cidades. Por exemplo, Rio Verde funciona assim. Quer dizer, a cidade está sempre iluminada, porque existe essa constância, e não é algo impossível de se fazer. Dois funcionários bastam para trabalhar à noite fazer isso.
Permite uma parte, vereador?
Pois não.
Só para informação, vereador, essa equipe existe, e ela trabalha todos os dias à noite. Às vezes vai lá só, bate o ponto e não tem. Tem reparos, alguma coisa, mas não tem, porque falta é a lâmpada, está faltando a lâmpada. A equipe está bem organizada, a formada estava bem, problema da iluminação pública. É a lâmpada que está faltando.
Se existe, ótimo.
Só uma parte, rapidinho.
Pois não.
Mas lá na minha rua, vereador, desde quando eu entrei, tem três lâmpadas queimadas, nunca trocou. Obrigado.
Eu imagino, então, vereador, se existe essa... De repente, a metodologia de trabalho não tenha sido das mais adequadas. Até porque uma cidade com mais de 100 mil habitantes, com um número expressivo de bairros, porque tem muita localidade, em especial as mais periféricas, que são absolutamente abandonadas pelo poder público. Sabe, não tem iluminação pública. Não tem iluminação pública, não tem asfalto, não tem meio fio, não tem esgoto, não tem nada. Então, quer dizer, eu, porque pese esse trabalho que esteja sendo feito, talvez a metodologia, uma coordenação ou um trabalho mais direcionado para as localidades mais carentes, talvez fosse mais eficaz. E agora nós com esse problema de não termos lâmpada, né, vamos ver se a administração consegue contornar isso. Não podemos viver às escuras, e até porque a população paga, e paga cara, taxa de iluminação pública. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Zequinha.
Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, entrando até um pouco desse tema da iluminação, às vezes a gente é abordado aí na rua. No início desse mandato do prefeito, nosso como vereador, as coisas realmente funcionou muito bem. Porque uma vez eu fiz o pedido para o superintendente, que é o Netinho, e ele foi ali naquele setor Barroquinha, naquele setor ali, um dia, eu até andando com eles lá, eles iluminaram tudo. Só que daí para cá, infelizmente, também é claro que está sendo usado, as lâmpadas acabam queimando. Daí para cá, a coisa desandou. Então, isso, eu acho que a administração, que não poderia deixar acontecer. Igual quando veio a taxa de iluminação pública, eu fui inteiramente contra, porque eu sabia que não adiantava a gente aumentar a taxa de iluminação pública e, às vezes, o morador fica lá no escuro. Quer dizer, de 10 reais ela passou para 16, ela aumentou-se 60% do valor. E adiantou? Não. Aonde eu batia, que não ia resolver, quer dizer, era mais um imposto que ia para o bolso do cidadão e, infelizmente, ele não ia ter o retorno. Então, isso a gente é inadmissível, a gente, às vezes, deparar com essa situação, porque, na verdade, o morador, ele não está pedindo, ele está exigindo o direito que é dele. Porque ele paga todos os meses. Se não pagar, rigorosamente, vai ser cortado a luz e ele vai perder, quer dizer, muito com isso. Então, eu acho que nós ficamos assim, o morador, por exemplo, a comunidade, elas cobram com muita precisão, porque é um direito e é um dever do município de manter a iluminação com muita habilidade. Então é isso as minhas palavras, mas eu quero também fazer alguns agradecimentos, que a gente às vezes cobra, mas também tem que agradecer. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial à Ana Cláudia, lá do hospital, lá do UPA, que hoje que atende as crianças, assim, pela a forma dela atender a população, que o qual eu estava no hospital, que sempre eu estou sempre visitando, chegou uma mãe com com o filho dela, assim, muito nervosa, porque fez a consulta lá, o médico pediu, o raio-x, ela teve que deslocar, foi até de carona lá para o hospital para fazer esse raio-x. Aí eu observando, assim, o nervosismo dela, e eu até dei muita razão e falei com ela, faz o seguinte, você faz o raio-x, eu vou te levar lá. E vou verificar o porquê você não tá fazendo os raio-x. Aí a Cláudia, quando eu cheguei lá, a Cláudia foi muito habilidosa, me atendeu com muita presteza, ela atendeu com muito carinho, me levou ao problema, mostrou o porquê que estava acontecendo, mas também deixou claro, falou, só sai daqui para o hospital para fazer o raio-x quando a pessoa não aceita que a gente leva, porque nós temos disponibilidade, nós mandamos a ambulância levar no hospital e retornar. Ela me disse isso lá, e aí eu fiquei, na verdade, eu fiquei muito feliz de saber que ela que tem um atendimento. Mas, às vezes, a pessoa que está lá para atender, para ser atendido, às vezes ela não tem uma certa paciência. Às vezes, não, quer ir agora e acaba saindo e vai. Então, isso a gente entendeu. Mas me garantiu também que de 15 a 30 dias está resolvido o problema. Então é isso que a gente precisa, de ter as informações para a gente estar passando para a sociedade. Porque é claro que, às vezes, a gente tem... Nós, qualquer um de nós, temos nosso problema. Uma hora nós vamos ter nossa falha e vamos ter que justificar por que estamos falhando. E agradecer também o nosso secretário de comunicação, o Rogério Martins, que é um companheiro, principalmente nesse trabalho onde eu venho desenvolvendo na nossa cidade, o que... Aquele menino, uma pessoa com espírito de solidariedade, igual o Rogério Martins, que vem nos ajudando com muito carinho no nosso trabalho social. Que graças a Deus vem nos ajudando nas divulgações e tudo. Então a gente, eu acho que é muito pouco a gente, os agradecimentos que eu vou fazer aqui ao nosso secretário de comunicação, Rogério Martins. Porque a gente tem que receber o benefício e saber ser grato pelo que realmente a gente recebe. Então eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar o Rogério Martins, e essas são minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor
presidente. Vereador Mundim.
Senhor presidente, nobres colegas, eu não poderia deixar de falar também, né, porque essa casa da iluminação é uma problemática, mas eu até que eu tenho muito a que agradecer aí a iluminação, que realmente lá no Jardim América, Sul América, região do Setor Sul, Parque Lago, a gente constantemente está tendo as manutenções e realmente as reclamações diminuiu muito. Acho que com esforço, a gente sabe do trabalho do Netinho, que é um trabalho árduo, todos os dias aí trabalhando, nós sabemos da competência, ele verifica até o setor, setorizado, ele vai até lá para poder saber, assim, as demandas. Lá no vários setores que eu tive presente, e também parabenizar que através, junto do Netinho, a gente até, um esforço forte aí, a gente conseguiu um transformador aí para o condomínio Itiquira, aonde é o setor que eu moro. A gente teve uma parceria e realmente... Esse transformador chegou lá e foi uma benção, porque quase todos os dias a energia ia embora. Isso é uma reclamação constante dos moradores e assim uma tarefa junta aí do Netinho lá da iluminação, o vereador Mundinho, a gente esteve presente, a gente conseguiu. E aí, tenho a certeza, a gente jamais poderia deixar de parabenizar as pessoas que trabalham. E realmente ela é uma das pessoas aí dessa administração que eu sempre tenho elogiado o trabalho, que realmente não é fácil. São milhares de lâmpadas, às vezes uma ou outra queime aí, às vezes causa tumulto. A gente sabe que as taxas de iluminação aí é cara, mas trabalhar constante, fazer os pedidos, as indicações, tenho certeza que os atendimentos aí vai ser feito, porque naquela pasta ali sempre é bem tratado. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua o tema livre. Não havendo mais manifestação, passaremos à próxima fase da nossa sessão, a ordem do dia. Solicito ao nosso secretário, vereador Castro, fazer leitura dos projetos em sua primeira fase de discussão e votação.
Ordem do dia. Projetos em primeira fase de discussão e votação. Projetos do Executivo. Projeto de Lei Ordinária, número 020/15. Altera dispositivos da Lei número 127/13, de 23 de dezembro de 2013, que cria o Conselho Municipal da Juventude, altera a nomenclatura da Secretaria de Infância, Juventude e Igualdade Racial para Secretaria Municipal de Juventude e da outras providências.
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
É só título de sugestão. Como é a primeira fase de votação, e que vamos votar o parecer dos projetos, eu imagino que poderíamos votar em bloco os projetos do Executivo, pelo menos os do Executivo, e até, quem sabe, até do Legislativo mesmo, na medida em que simplesmente lêssemos a ementa, né, como é a primeira fase, é apenas em relação sobre a sua constitucionalidade ou não, e votamos em bloco. É uma sugestão.
Consulto ao nosso plenário se há alguma objeção. Não havendo manifestação, solicito ao secretário continuidade da leitura dos projetos do Executivo em sua primeira fase de discussão e votação.
Projeto de Lei Ordinária nº 021/15. Altera a Lei nº 61/JP, de 16 de agosto de 1976. Que faz criação de unidade escolar e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária nº 022/15. Altera e inclui na planta de valores imobiliários para fins de lançamento do IPTU os imóveis situados nos logradouros que especifica e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária nº 023/15. Altera a Lei nº 612/12, de 24/9/2012. Que estabelece as diretrizes e bases do Sistema Municipal de Ensino, cria o Conselho Municipal de Educação e dá outras providências na forma que especifica.
Em discussão, os projetos de lei ordinária de autoria do Executivo 020, 021, 022 e 023/15, em sua primeira fase de discussão e votação. Parecer. Não havendo manifestação, solicito ao nosso secretário colher votos para os projetos relatados.
Para todos os projetos que foram lidos, como vota o vereador Didido Bonito?
Voto sim.
Vereador Miquita?
Sim.
Vereador Antônio Faleiro?
Sim.
Vereador Domingos Filho?
Encaminhando meu voto, senhor presidente, eu estava doentado e não tenho conhecimento desse projeto, é não.
Vereador S.D. Caetano.
Foram lidos todos os três projetos? Os quatro?
Todos os quatro.
Eu vou votar contrário ao 022. Contrário. Os outros votos sim, por enquanto.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Nélio Marques.
Sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Gustavo.
Sim.
Vereador Castro, sim. Vereador Mundim.
Como é os parecer, eu vou votar favorável.
Vereador Zequinha Leiloeiro.
Voto sim.
Vereador Emílio Rachis.
Voto sim por ser parecer.
Vereador Wendo Patrick.
Vou fazer destaque ao do IPTU, vou me abster nele, porque a gente está fazendo um levantamento aí para ver realmente qual o impacto, tudo, como é que é. E os outros eu voto sim. E o do IPTU eu me abstenho.
Vereador professor Jorge.
Sim.
Vereador Santiago.
Só para constar, esse projeto de IPTU, na verdade, nada mais é do que a inclusão de pessoas que não pagam o IPTU e as outras pagam. Então, tem esse grupo de pessoas que não pagam o IPTU, estão entrando e nunca pagaram. Então, eu não estou aqui defendendo o governo, nem prefeito, nem nada. Agora, essas pessoas devem se sentir injustiçadas. Com eu, por exemplo, que pago, outros que não pago. Eu voto sim para todos.
Projeto de Lei Ordinária 020, 021 e 023, aprovados em sua primeira fase de discussão e votação por todos os vereadores presentes. Projeto de Lei Ordinária 022/15, aprovado por 12 votos favoráveis, uma abstenção e um contrário. Retificando, projeto de lei ordinária 022/15, aprovado em sua primeira fase de discussão e votação por 14 votos favoráveis, uma abstenção e um voto contrário.
Dois votos contrários, presidente. E uma abstenção. E Domingos Filho.
Perdão, obrigado, vereador Wenner. Então, ratificando para o projeto de lei ordinária 022/15, aprovado com 13 votos favoráveis, 2 contrários e 1 abstenção. Obrigado, vereador, pela observância. Solicito ao nosso secretário continuidade da leitura da ata dos projetos em sua primeira fase de discussão e votação, projetos do Legislativo.
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
Acho que, como é a primeira fase também, eu deveria ler todos os em bloco também, né? Para ser.
Consulto ao nosso plenário se há objeção. Não havendo manifestação, solicito ao nosso secretário leitura em bloco dos projetos de lei em sua primeira fase de discussão e votação, autoria do Legislativo.
Projetos do Legislativo. Projeto de lei ordinária, vereador Santiago. Projeto de lei ordinária número 040/2015. Institui o programa de recuperação de adolescentes adictos às drogas ou álcool que cumpram medidas socioeducativas. Projeto de lei ordinária número 041/2015. Dispõe sobre a obrigatoriedade da rede bancária municipal de abrir conta poupança a todos aposentados e pensionistas que recebem seus proventos no município de Formosa e da outras providências. Vereador Wenner Patrick, projeto de lei ordinária número 049/2015, implementa a central de intérpretes de Libras na ouvidoria da Prefeitura Municipal de Formosa e da outras providências.
Em discussão, os projetos de lei ordinária de autoria do Executivo, em sua primeira fase de discussão e votação.
Senhor presidente.
Vereador Wenner.
Apenas duas observações. A primeira, fazer um agradecimento ao vereador Santiago e à sua assessoria, que por problemas aqui da casa de funcionários em gozo de férias, a gente quase fica sem o parecer, né? E aí eles correram para poder dar conta de fazer o parecer a tempo, né? Um agradecimento a eles e a toda a Comissão de Redação à Justiça, e informar a toda a comunidade que está assistindo, aos surdos, que essa é a primeira fase, a fase mais importante, porque é a que vota a legalidade, né? Tanto legal e partindo para a segunda fase, acredito que todos os vereadores serão favoráveis. E dizer aqui também que amanhã, nas emendas, o próprio vereador Santiago já sugeriu algumas emendas favoráveis e benéficas para o projeto, que nós vamos apoiá-las. São essas minhas palavras.
Continua em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Santiago.
Não, rapidamente, senhor presidente, eu vou defender os projetos amanhã, que passamos para a segunda fase do projeto. Inclusive, um próprio projeto meu aqui, no 041, que dispõe sobre a rede bancária municipal abrir conta à poupança a todos os aposentados e pensionistas, eu também pretendo fazer uma emenda e sugerir ao do vereador Wenner também uma emenda para ficar mais, digamos, complementar em algum aspecto o projeto dele, que possa contribuir no futuro. E, então, eu o defenderei amanhã.
Continua em discussão. Não havendo mais manifestação, solicito ao secretário colhida de votos.
Como voto, vereador Santiago.
Sim.
Vereador professor Jorge.
Sim.
O Ener Patrick.
Sim.
Emílio do Real X.
Sim, por ser em bloco.
Só frisando, como a leitura foi em bloco, a votação também está sendo em bloco.
Vereador Zequinha Leiloeiro.
Voto sim.
Mundim.
Lembrando que hoje é os parecer, voto favorável, voto sim.
Vereador Castro.
Voto sim.
Vereador Gustavo, voto sim. Vereador Jeremias.
Voto sim.
Vereador Nélio Marques.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Soldado Caetano.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Só encaminhando meu voto. Lembrando também que eu sou autor de um projeto aqui do reconhecimento, né, da língua de Libras oficial aqui em Formosa. Foi eu, o vereador Domingos Filho, todos os vereadores da gestão passada me ajudaram e aprovaram esse projeto, que foi de minha autoria. Então, eu fui o primeiro vereador a fazer a criação desse projeto. Meu voto é sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Miquita.
Sim.
Vereador Didido Bonito.
Sim.
Projeto de lei ordinária 040-041, de autoria do vereador Santiago, e 049-15, de autoria do vereador Wenner, aprovada em sua primeira fase de discussão e votação, parecer, por todos os vereadores presentes. Solicito ao secretário, vereador Gustavo, leitura do projeto de resolução.
Projeto de resolução, vereador Santiago. Projeto de resolução número 010/2015. Cria a Escola do Legislativo na Câmara Municipal de Formosa. Determina seus objetivos na estrutura organizacional e a elaboração de seu regimento interno e da outras providências.
Em discussão, o projeto de resolução. Não havendo manifestação, solicito ao secretário colher os votos.
Como voto, vereador Santiago.
Sim.
Professor Jorge.
Sim.
Wenner Patrick.
Voto sim.
Emílio do Real X.
Sim.
Zequinha Leiloeira.
Voto sim.
Vereador Castro.
Voto sim.
Vereador Gustavo. Voto sim. Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Nélio Marques.
Sim.
Vereador Mundim.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Soldado Caetano.
Voto sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Vereador Didido Bonito.
Sim.
Projeto de resolução 010/15, aprovado por todos os vereadores presentes. Tendo sido feita a leitura de todas as matérias, passaremos à próxima fase, a explicação pessoal.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Nélio Marques.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, sempre lembrando aí, agradecendo a participação do público pela internet, recebi algumas mensagens aqui, então deixar aqui um abraço aqui ao Dr. Luiz Antônio, ao Lanner, a Juliana Moreira, a companheira Ninha, Renata Carvalho e a nossa secretária de saúde, a Aline Pedroso, que está nos assistindo e prestigiando nossa sessão. E a todos os demais que estão também através da internet aí, de forma que a gente parabeniza o presidente pela iniciativa, o vereador Jurandir. Encerro minhas palavras, senhor presidente.
Continua a explicação pessoal.
Senhor presidente.
Vereador Wenner.
Apenas manifestar aqui a minha felicidade pela forma que a gente está conduzindo a casa nesse ano de 2015 e especialmente nesse segundo semestre. Eu acho que quando o governo municipal tem dificuldades para poder governar, que é o que está acontecendo agora, independente do motivo pelo qual as dificuldades apareçam, é papel do legislativo ajudar a governar. E a gente está vendo aqui proposições que ajudam, que estimulam o executivo a trabalhar alguns pontos importantes para a sociedade formosense. E vocês tenham certeza que a sociedade vai saber agradecer esse nosso esforço em estar ajudando nesse sentido. Obrigado.
Vereador Gustavo.
Senhor presidente, semana próxima passada, estive perto ali do Tiquira, ali, entrando no João Caralimpa. Estive eu e até o vereador Mundim, esteve junto, e vi a precariedade da estrada, nas estradas vicinais lá. Lá em, naquela estrada tem uma empresa que no ano passado arrecadou quase 6 milhões de reais de impostos para a nossa cidade. Empregos diretos são mais de 70, que é o confinamento MP, seu Mário Pinto. E a estrada lá, eu estou falando na explicação pessoal, porque eu fui, presenciei, coisa que aconteceu comigo, e a estrada lá está uma vergonha. Então, queria só deixar aqui um pedido para que o secretário olhe mais com carinho aquela estrada, porque eu acho que não tem nenhuma empresa em Formosa que arrecada imposto como aquela empresa arrecada. Acho que a maior arrecadação do município de Formosa é aquela empresa que está arrecadando. Acho que tinha que olhar mais com atenção e com mais carinho aquela estrada, porque a hora que começa a chover, ninguém sai de lá de dentro. Então, é uma indignação e um pedido que eu venho aqui fazer, senhor presidente, ao prefeito municipal, ao secretário, para que cascalhe, para que passe patrola, para que faça o que tiver que ser feito ali para melhorar o trânsito daquela localidade. Então, fica aqui minha indignação. Amanhã eu vou falar no tema livre, que aí eu posso usar mais um pouco de tempo. Mas aqui é só minha indignação mesmo, em questão de uma empresa que arrecada tanto e não é bem vista, em questão de deslocamento, escoamento de cargas, só para poder ter um carinho maior com aquela estrada ali, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Mundim.
Senhor presidente, novos colegas, como a explicação pessoal não tem a parte, eu vou usar a fala. Vereador Gustavo, realmente, né, ali, até onde nós fomos, até aquela localidade ali, está maravilhas. Você quer ver dali até a ponte do Crixá, ali que é uma vergonha. Tem lugar ali, depois da ponte do Paranã, qualquer uma chuva que der, esses caminhão não sobe. Qualquer uma, não precisa ser chuva assim, de muitos milímetros, não. Qualquer. Miquita, que trabalhou como secretário de transportes, sabe, e ali, aquela região lá, que é de terra vermelha, aquilo ali virou uma, como diz o outro, cratera mesmo. Lá, chegando ali perto da Fátima, ali está uma vergonha. Fui lá, que uma carreta minha tinha estragado na estrada há muito tempo, fui lá rebocar ela. A infelicidade, a estrada não arrumou. Já tem mais de 40 dias isso, hein? E agora, quando eu fui, dormi, aí cada dia mais pior. Eu não fui nas outras, né? Mas essa localidade ali, eu, nos últimos anos, que eu realmente vou para a zona rural, que eu ando aí, eu nunca vi uma situação de uma rodovia daquele jeito lá, não. Eu nunca vi. Porque até o pessoal fez até uma indagação falando, né, aquela estrada é do Estado. Eu falei, não, é o que é de certo, sem dar de certo. Que lá não é do Estado, é do município, a manutenção é do município. Se eu não me falha a memória, em 2012, o Miquita, como secretário na época de Pedro Ivo, fizeram um cascalhamento, um levantamento daquela estrada ali, quase toda até lá no Mário Pinto. Fizeram o levantamento, molharam, passaram com o compactador. Realmente ficou uma estrada. Mas hoje realmente, que se chover, por exemplo, aí muito em alguns lugares aqui perto de João Caralimpa, carro de passeio não passa, que virou um piscinão. Lá é uma piscina mesmo, pode qualquer um olhar. Eu acho que
Eu acho que os olhares, não é porque lá é uma empresa que... Mas são, por exemplo, o assentamento, os assentamentos que por ali trafegam as pessoas, são dos maiores assentamentos que tem na nossa região. Você entendeu? Que é o Vale da Esperança ali, o assentamento. Então, que dá... Lá para frente eu não sei, mas até a localidade, até o Praim, é uma vergonha a estrada. Então isso é uma indagação não só do vereador Gustavo, mas eu tenho certeza de qualquer um dos vereadores que passar por ali vai ficar indignado, porque uma situação daquela é... Na hora que eu, por exemplo, elogiei secretários, de, e até esse, o Leonel de Paiva, eu já fiz elogio para ele aqui, mas realmente aquela situação lá não pode ficar. Eu acho que maquinário está tendo, que teve compra de novas patrolas aí, eu tenho certeza que tem caminhão. Eu acho que ali está precisando mais é de boa vontade. Ali não é um drama não, ali é precisando de boa vontade. Se está tendo algum problema com alguma pessoa daquela região, tudo bem, mas que aquilo ali é mal vontade de fazer. Muito obrigado, senhor presidente.
Lembrando aos vereadores que nós estamos na explicação pessoal. Lembrando aos vereadores que nós estamos na explicação pessoal, com a palavra o vereador Miquita.
Senhor presidente, novos colegas, eu também não pude pedir a parte, né, porque é de explicação pessoal, mas fazendo também a minha explicação pessoal, a gente encontra muito satisfeito, como diz o vereador Werner, pela maneira que essa casa vem trabalhando e buscando resolver os problemas, colocando com muita clareza, sem problema de situação, de oposição, todo mundo preocupado com o município de Formosa. E, na realidade, aquela região é muito crítica, e aquela pessoa que lá está, o senhor Mário Pinto, ele sempre ajudou, não só nessa administração, de todas, ele ajuda a recuperação daquela estrada. E realmente está muito ruim mesmo, mas por felicidade é uma explicação pessoal minha que sirva para todos. A prefeitura entrou com a equipe de patrulhamento lá hoje. Em seguida vai com o cascalhamento também. Essa é a informação que eu tenho, mas que entrou hoje eu tenho certeza, porque eu sei até quem é o operador que foi para lá. Então já entrou lá hoje. Eu acho que vai resolver essa questão. É antes da chuva, né? Porque já está bem próximo. Muito obrigado.
Vereador Jeremias.
Eu quero aqui agradecer a manifestação do nosso novo vereador quando está falando nas estradas da zona rural. Eu tenho falado isso aqui constantemente, tenho falado no rádio constantemente isso também. É bom mesmo vocês andar para vocês sentir a situação da zona rural. E realmente não é só a do município. Fique sabendo, senhores, tenha conhecimento que as GOs são pior do que as do município. Então, isso aí é um clamor da zona rural que venha pedindo para que melhore as estradas do nosso município. Não é só as municipal, mas as estadual, a GO, também se encontra até pior. Nós temos ponte caída com 22 anos que ela foi quebrada, está caída e nada foram feito. Então, o nosso município é aquele que eu falo. Eu vejo assim, o governador foi tão bem votado no nosso município e ele esqueceu do nosso município. E nós temos que levar o conhecimento dele, a situação que encontra o nosso município, para que ele dê respaldo àquilo que ele recebeu aqui, toda vez que for candidato, com apoio do povo. Então, eu fico grato pela manifestação dos nossos colegas, e eu espero que o governador tome conhecimento e venha cuidar da parte que o pertence. Obrigado, senhor presidente.
Continuando a explicação pessoal, com a palavra o vereador professor Jorge.
Senhor presidente, nobres colegas, realmente o que eu queria comunicar, o vereador Miquita já fez a comunicação. Eu estive lá nos assentamentos aí também, andando nas estradas, realmente é difícil você andar ali naquela estrada, principalmente os caminhões ali que referiu o vereador Gustavo. Hoje eu conversei com o prefeito Itamar Barreto e ele já enviou frente de trabalho para consertar aquelas estradas ali que dá acesso ao confinamento de Mário Pinto.
Nos assentamentos também, né, eu tive notícia que há dias atrás já existem máquinas lá trabalhando nos assentamentos, nas estradas lá para melhorar a situação ali dos assentados. Então, eu queria só passar essa informação, né, e até agradecer o prefeito Tamar Barreto por estar sensibilizado com a situação ali dos chacareiros e estar arrumando ali as estradas. E eu acredito que em breve ali vai estar todas aquelas estradas ali em condições de atender melhor os chacareiros e as pessoas que utilizam aquelas estradas. Muito obrigado.
Vereador Zequinha.
Senhor presidente, eu vendo aí o tema aí das estradas, às vezes a gente fica observando que a gente fica querendo defender um lado e criticar o outro. Não é. Nós temos que estar atuantes em todas as áreas. Aonde o município, eu vou ali no Vale da Esperança, a gente viu aquela comunidade ali realmente contrariada e reclamando e pedindo, clamando que ali eles estão tão largados. Então a gente falei, pode deixar que eu vou, juntamente com os vereadores, nós vamos estar pedindo ao secretário que olhe com mais atenção aqui para o Vale da Esperança, não só o Vale da Esperança, em toda a região do nosso município. E também as estradas do estado, a gente vê, é claro que é difícil, mas assim que dá, o governador está aí, está arrumando. Agora, é muito fácil bater. A gente tem que verificar também as situações, igual o prefeito está enfrentando tantas dificuldades, a gente também tem que entender isso. Claro, quando cobra, às vezes a gente fala, é porque o município é muito grande, o maquinário é pouco, e às vezes, enquanto está arrumando uma região, a outra está danificada. Então é isso que a gente sempre fala. Mas a gente é muito fácil bater. A gente tem que sempre estar cobrando e pedindo, mas não tão também batendo. E uma coisa que sempre está sendo arrumada. Porque estradas de chão, que ela teve movimento, é rapidinho, ela já vai fazer as costelas, já vai. Então tinha que ter. Cada região dessa tinha que ter um maquinário direto, mas infelizmente nem o município nem o estado não tem condições disso. Então essas minhas palavras, muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Nélio.
Senhor presidente, nobres vereadores, é muito importante aí a reivindicação coletiva dos vereadores. A gente fica feliz em saber que estão atentos às reivindicações dos cidadãos formosenses, de maneira especial com relação às estradas de zonas rurais. Hoje estive pela manhã com o prefeito Itamar, onde estive acompanhado do professor Jorge, e entre vários assuntos tivemos a informação aqui que hoje já tem uma máquina na região do Mário Pinto, e amanhã vai mais outra máquina. Também uma outra máquina na região do Bonito e outra no assentamento Fartura e uma no projeto Santa Cruz, todas despachadas hoje. Então foi muito bem proveitoso a colocação e reivindicação aí dos vereadores, e trago a informação agora a respeito dessas máquinas. Se tiver alguma dúvida?
Sim, eu tenho. Sim.
Não tem, nós estamos na explicação pessoal, vereador, nós não, nessa fase nós não temos a parte. Então, eu quero refrisar que é explicação pessoal para a gente dar sequência.
Então, na realidade, senhor presidente, encerrando aí as minhas palavras, trazendo novamente, hoje uma máquina na região do Mário Pinto e amanhã outra. Nesse momento, uma máquina na região do Bonito e outra no assentamento Fartura, além de uma outra no projeto Santa Cruz, que foram designadas no dia de hoje. Encerro minhas palavras, senhor presidente.
Vereador Santiago.
Senhor presidente, serei bastante breve, também nesse mesmo tema. Embora não exista o contraponto nesse momento da sessão, eu já tentei levantar aquele mapeamento do asfaltamento do nosso município. Eu ainda estou, me perdoem pela ignorância, mas eu ainda estou por fora, não sei se essas obras estão sendo executadas ou já terminaram. E outra questão, realmente a zona rural ela é muito carente, não é? Agora, a densidade demográfica, o número de pessoas que vivem lá são bem menos do que aqui. E as condições básicas, né, de infraestrutura de um município, né, que é asfalto, iluminação pública, meio fio, né, água, luz, enfim. E tem bairros nossos ainda bastante carentes nesse aspecto. Dentre eles, posso citar o próprio Padre José, o Jardim Planalto, o São Francisco, ruas do Jardim da Bela Vista, o Parque Laguna 2. Então, quer dizer, eu gostaria de ver esse documento, onde tem esse mapa, onde tem essa expectativa de recapeamento de pavimentação asfáltica, e vou solicitar de Vossa Excelência, imagino que tenha, ou do líder do governo, que imagino que tenha, para, enfim, dar conhecimento para essas pessoas, olha, pode ser ou vai ser executado o asfaltamento, ou então acabar de vez com essa expectativa, sabe, das pessoas imaginarem que o negócio vai chegar lá, mas, ó, esse ano não vai, talvez no ano que vem, ou não tem uma perspectiva de quando vai ser, entendeu? Mas que a população tenha conhecimento disso, e que não fique nessa cortina de fumaça, sabe, eu vejo essa situação uma cortina de fumaça. E imagino que o prefeito e seus secretários estejam se desdobrando para contornar essa situação. Mas eu gostaria de tomar conhecimento pleno disso, e por isso solicito ao líder do governo, e no caso o presidente da Câmara, se dispuser, desse mapeamento, para que eu tenha dados, tenha argumentos, né, para dizer para a população o porquê não vai ter, quando há uma expectativa de ter. Enfim, que ele tenha uma resposta do poder público, mesmo que não seja uma resposta que gostaria de ouvir. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, entrando no mesmo tema também, pelo que eu fiquei sabendo, na zona rural as máquinas estão indo para a zona rural realmente. Só que, em conversa com alguns moradores aí, eu fiquei sabendo que falaram que vai fazer 10 quilômetros. Então, não adianta as máquinas sair daqui para fazer 10 quilômetros de estrada, certo? Porque se está indo, é para resolver o problema. Agora, fazer 10 quilômetros e deixar o resto sem fazer, não adianta, certo? Não pode entrar em debate, porque não é tema livre, mas também aqui as obras da pavimentação asfáltica de Formosa foi parada, certo? E quem está fazendo o trabalho, eu já fiscalizei ali, está fazendo um trabalho a pior porcaria. Não se faz asfalto daquela forma, certo? Não se faz terraplanagem daquela forma, certo? Então, é um serviço que vai desperdiçar brita, vai desperdiçar toda a matéria-prima que vai ser usada para fazer a pavimentação asfalto dentro de Formosa. Então, eu desde já falo com os vereadores, é nessa situação que nós devemos entrar. É aonde nós temos conhecimento, igual aqui nós temos um secretário de transporte, e também trabalhou muito, né, pelo CRISA, e ali tem entendimento de tudo, não é engenheiro, mas tem conhecimento geral, certo? O que é pavimento asfáltico? Que é o vereador Miquita, sabe qual que é o centímetro correto que se asfalta vias, né, municipais, e também rodovias, né, e outras vias, ele tem conhecimento, porque ali, em várias palestras, ele já viu vários engenheiros fazer a explanação, o que é pavimentação asfáltica, que tem conhecimento. Eu acho que nós devemos entrar nessa situação junto com o nosso, né, mini engenheiro, mas está com nós e pode ajudar nós muito e resolver essa situação. Por quê? Porque é uma situação complicada. Quem não tem conhecimento não sabe o que é 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Não sabe o que é borda, não sabe o que é meio, não sabe o que é lado. Então, é esse conhecimento que nós devemos saber, e com ele aqui, a gente já vai ter certeza do que é. Eu, observando ali o pessoal trabalhando, eu vi que aquele povo não sabe fazer terraplanagem. Eles estão fazendo ali uma porqueira, certo? Que vai dar trabalho no futuro, certo? E lembrando também, falando da escola Domingos de Oliveira, nós não podemos parar. Nós temos que juntar de novo, pedir para o presidente, certo, presidente? Para a gente correr atrás disso aí do Domingos de Oliveira, verificar a situação da audiência pública, se for preciso. Se não for preciso, nós procurar os moradores desses bairros ali que são assistidos pelaquela escola, que não só o Jardim Oliveira, mas tem vários bairros ali que é assistido pelaquela escola. Procurar também pessoas que ali naquela escola trabalhou para a gente entrar em negociação para poder mandar o documento para o governador para abrir aquela escola o mais rápido possível, porque não pode perder aquela escola em Formosa. Essas são minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, presidente.
Vereador Antônio Faleiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, todos nós aqui queremos uma cidade melhor, em todo sentido, na educação, na saúde, iluminação, estrada. Agora, o modo nosso de pensar, eu acho que é o mesmo. Ninguém dá conta de fazer milagre. Eu estive em alguma cidade, tem cidade aí que não está dando conta de pagar a folha de pagamento. Quer dizer, são as dificuldades. O povo com dificuldade. Muitas vezes, impostos, às vezes, um pouco caro. Aí a pessoa não paga. As sempre está caindo as arrecadações. Folha de pagamento, subindo. Então, resumindo, Formosa, se nós não ir mais para o lado da educação, o lado do turismo, para que haja arrecadação, por exemplo, nossa cidade está se tornando um polo, um centro de faculdade. Isso sim, vai para frente. Agora, quais são as indústrias que tem em Formosa? É muito pouca. Outra coisa, essa desapropriação da área do Exército, isto acabou com Formosa. Acabou com Formosa. Por que que acabou com Formosa? Qual outra área em Formosa que é agricultável? Nós não temos. O vão do Paraná não tem. Nós temos aqui um pedaço subindo aqui, indo para o Bezerra, do lado esquerdo. Não temos. Para aqui anda 10 metros, 20 metros. Agora, muitas vezes eu falo o seguinte, Formosa é uma cidade de pecuarista. Sou contra o pecuarista? Não, pelo contrário. Não sou. Eu acho que é muito bom. Só que se a gente for analisar Uberaba e Uberlândia, se a gente for fazer uma média, olha a diferença que aconteceu com Uberlândia e Uberaba. Uberaba antigamente chamava Uberabinha, era pequenininha, industrializou, faculdade, isso, aquilo. Hoje, Uberlândia compra Uberaba, compra, que eu quero dizer, é o tamanho, a cidade, a receita lá é várias vezes maior do que a de Uberlândia, de Uberaba. Então isso, nós fica aqui brigando, nós, todo mundo aqui lutando. Agora, nós temos que ver que a metragem do nosso município é menor do que o Distrito Federal. Menor do que o Distrito Federal. E o maquinário são muito pouco. Então, às vezes, eu digo o seguinte, uma pessoa, para ser candidato a prefeito em uma cidade igual a Formosa, ele tem que ter muita coragem. Se ele for pegar a realidade do município, ele tem que ter muita coragem. Porque senão, na hora que ele entrar na prefeitura, logo de cara ele tem que mandar 1.000 funcionários embora e não pôr mais nenhum. Porque sempre a receita não cresce e a despesa sempre crescendo. Entra um, meu amigo, meu eleitor. Entra outro, mesma coisa. Isso eu estou dizendo todos. Não é diferente. Estradas, com todos que passaram aqui, tiveram dificuldade com a estrada. Todos. Todos. Agora, nós temos estrada, temos lugar aí, por exemplo, lá para a Baixa Santa Rosa, a estrada até não estava tão ruim. Sempre está passando, sempre está melhorando. Agora, esse pedacinho do Mário Pinto aqui, ó, ele é complicado, por quê? Ali você pode ver de meia e meia hora passa uma carreta com não sei quantas toneladas. Eu não sei quem falou aí a respeito de a terra. Não aguenta. Se não for um serviço muito bem feito, não aguenta e tem que estar sempre fazendo. Agora, precisa ser feito? Precisa ser feito. É necessário? É necessário. É uma pessoa, não vou dizer que é o que mais paga, mas é uma pessoa que paga muitos impostos. Indiferente disso, porque eu considero o seguinte, indiferente disso, lá para baixo, são vários assentamentos. Estrada é saúde. Estrada é saúde. Lá para baixo, Santa Rosa, uma pessoa foi ofendida de cobra, demorou chegar em Formosa, não chegou a tempo. Por quê? Porque tinha um trecho lá que demorou mais de hora. Quando chegou aqui, já não teve mais jeito. Então, eu acho, todos nós aqui, acho não, todos nós aqui queremos o melhor para Formosa. Agora, eu acho que nós temos que, eu acho que vê mais para o lado do turismo, eu sei que é difícil, o nosso poder é restrito, muitas vezes você quer fazer, mas não dá conta, não depende só da gente, infelizmente não depende, porque tudo que você vai fazer depende de verba. O executivo não pode daqui, não pode dali, com dificuldade, e é esse é que é o problema. Mas parabenizo todos os novos colegas. Cada um luta de uma maneira, cada um briga por uma coisa, cada um briga pelo município. Então, Formosa, igual o novo colega vereador Wênio Patrick, você foi feliz na sua colocação, que essa casa já começou a mudar. Não foi os 2015, não. Mas pelo menos agora para frente tem mudado. O próprio colega está respeitando mais o colega. Então eu parabenizo. Todos os vereadores, respeito. E isso é que é o importante. Muito obrigado, presidente.
Senhor presidente.
Vereador Emílio.
Só para me passar a informação, vereador Domingos Filho e demais vereadores. É amanhã, vereador Domingos Filho, o colégio, o antigo Mauro Alves, a maçonaria, já está sendo transferido lá para o Domingos de Oliveira. E aí o que, que vai acontecer? Vai ter que deslocar também os alunos do colégio, eles querem deslocar da maçonaria, lá para o Jardim Oliveira. Veja só, os moradores dali vão ter que levar seus alunos. Eu conheço a mãe que me falou isso, reclamou isso, falaram, ligaram para ela. Não, paga uma van. Como é que a pessoa vai pagar uma van? Aí fica essa mudação de um colégio para outro colégio, para outro colégio. Realmente, eu tive até uma conversa com o Charles hoje, que abordou esse assunto aqui. Realmente, nós temos que questionar isso, senão vai ficar pulando de galho em galho, em galho em galho, e não sei o que vai acontecer. É só isso, obrigado.
Obrigado aos vereadores. Nós iremos, então, estar finalizando nossa sessão, visto que já transcorremos todas as fases da nossa sessão. Precisaremos dar um intervalo em função da gravação, para iniciar a nossa sessão extraordinária. Quero solicitar aos vereadores a atenção e a gentileza. A nossa assessora Luana e o Evaílton quer fazer a apresentação aqui de um vídeo de 3 minutos, que foi o vídeo em homenagem aos pais, nem todos puderam estar aqui, enquanto interrompe aqui para a gravação. 3 minutos de um vídeo e o lanche e voltamos para a nossa sessão extraordinária. Declaro, então, encerrada a presente sessão ordinária do dia 11/8, convocando a todos os vereadores para, dentro em 15 minutos, retornarmos para a nossa sessão extraordinária. Assistindo.